Bom, ontem nós falávamos sobre o Instituto Sou da Paz, que lançou mais uma edição do Índice de Exposição a Crimes Violentos, que mede a exposição à violência nas cidades do estado de São Paulo com mais de 50 mil habitantes. Essa entrevista não deu para a gente completar, porque estávamos com dificuldade para falar com o Rafael Rocha, que é pesquisador do Instituto Sou da Paz. Olá, Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Marco. Tudo bem?
Tudo bem. Acho que hoje vai dar para a gente fazer a nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, né? Esses dados da cidade de Campinas e região com relação ao índice de exposição a crimes violentos.
Ok. O indicador de exposição a crimes violentos, né, o ISV, ele é um indicador que o Instituto Sou da Paz produz desde 2017 e que nós vínhamos produzindo com os dados anuais. Os dados fornecidos pela própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Como esse ano, né, o 2020, está sendo um ano completamente atípico, e nós tínhamos uma série de questões sobre como as dinâmicas criminais foram afetadas pela pandemia e pelas medidas de isolamento social, foi a primeira vez que nós fizemos um ISV, né, um Índice de Exposição a Crimes Violentos semestral. Então, todos os dados que a gente vier discutir agora, nós estamos comparando o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre dos anos anteriores, né, de 2014 até 2020.
Tivemos uma queda, né? É isso?
Exatamente. É. Nós temos, no estado como um todo, uma queda. Né, nós mensuramos 139 municípios que têm mais de 50 mil habitantes no estado de São Paulo, e desses 99 registraram uma melhoria, né, uma queda do ISV, o que significa uma menor exposição à criminalidade violenta, que foi o caso de Campinas. Né. Campinas, no primeiro semestre de 2020, alcançou o seu menor indicador de ISV dos últimos 6-7 anos.
Isso acho que a gente tem que acreditar aí a questão do isolamento, não é mesmo, Rafael?
Exatamente. Tem uma discussão o que está motivando essa redução no estado todo, né? Porque, Marco, a questão é, nós estamos trabalhando aqui partindo da notificação das ocorrências, dos crimes. Então, alguns crimes, como, por exemplo, os homicídios, tem uma baixíssima subnotificação, né? Porque, enfim, você tem ali, né, o cadáver, tem o registro do sistema de saúde, tem uma série de sistemas que geram uma certa redundância e tornam o dado mais confiável. Mas quando nós estamos falando de uma parte importante desse indicador que nós calculamos, que são os crimes sexuais, os estupros, fica mais difícil a gente saber se isso é decorrente de uma redução dos estupros, ou, o que a gente acha que é mais provável, né, com a série de pesquisadores que é apontado, que é uma redução da notificação desses crimes, porque as pessoas estão mais presas, né, estão mais em casa, ficaram uma boa parcela desse primeiro semestre sem poder circular, sem frequentar serviços de assistência social, as crianças sem ir para a escola. Então, as alternativas de notificação, de escapar desse ambiente de violência, foram muito reduzidas também. Além disso, tem os crimes patrimoniais, uhum. E também, por exemplo, roubo de veículos. Né? Uma queda radical de 31% das ocorrências em relação ao primeiro semestre de 2019. Evidentemente, com menos carros nas ruas, com as pessoas trabalhando menos, saindo de casa, ou trabalhando de casa, no caso, as possibilidades para que esse roubo, esse tipo de crime aconteça, também reduzem.
Agora, a questão de violência doméstica, dá para fazer uma avaliação? Tem muita subnotificação por conta dessa pandemia, mas a questão de violência doméstica, você até falou de estupros, mas tem outras violências, né? Violência contra a mulher, isso dá para também sentir essa diminuição ou é a subnotificação?
No momento, é muito difícil responder, Marco, porque nós estamos no meio da pandemia, né, e uma série de serviços, porque nós pensamos em segurança pública, muitas vezes, a primeira, quase sempre, né, a primeira instituição que vem na nossa cabeça são as polícias, né, especialmente a polícia militar. Mas nós temos que pensar que, principalmente nesses crimes que acontecem dentro de casa, né, no espaço privado das residências, muitas vezes quem localiza esse tipo de crime ou quem abre uma porta para que a própria vítima consiga, né, expressar, principalmente quando a vítima é uma criança, né, um adolescente, são esses serviços da assistência social, serviços da saúde, da própria educação. E são justamente esses serviços que estão paralisados agora, né, com a pandemia do Covid-19. Então, a aposta não só dos pesquisadores do Instituto da Paz, mas também, né, de uma ampla gama de pesquisadores, enfim, isso tem sido dito com feita na mídia é que nós não temos tido, na verdade, a hipótese é que a redução dos crimes de violência contra a mulher, né, enfim, de estupros, isso, é, o crime em si não tem reduzido. Mas o que tem reduzido é a notificação, né, são as possibilidades de que essas mulheres, essas vítimas, possam efetivamente procurar as autoridades.
É, com a volta de uma normalidade que ainda não é uma normalidade, a gente tem observado que os crimes, os bandidos, a bandidagem continua solta aí e está começando a aprontar muito mais, né? É, você acha que no fechamento do ano poderemos ter essa redução que nós tivemos no primeiro semestre, ou até mesmo ano que vem podemos ter um aumento em relação ao ano de 2020, quando fechar esse ano?
Bom, Marco, eu acho, a minha aposta é que à medida que nós, porque a dinâmica social, né, cada vez mais volta para uma normalidade, a tendência é que esses indicadores vão piorar, sim, porque nós temos aqui, né, então, usando o indicador de disposição à criminalidade violenta, o ISCV, ele é composto por três elementos, os crimes contra a vida, né, homicídio e latrocínio, os crimes contra a dignidade sexual, que são os estupros, e os crimes contra o patrimônio, que são os roubos, roubo de veículo e roubo de carga. Pensar que duas dessas modalidades de crime, que são os estupros e os crimes contra o patrimônio, eles estão numa redução tanto forçada, né? Seja a redução do crime em si, como é no caso dos roubos, nos parece ser, ou uma redução da notificação, no caso dos estupros. Então, à medida que os serviços forem reabrindo, a dinâmica social, as pessoas voltarem a circular, já estão circulando, né? Mas voltarem a circular cada vez mais, a tendência é que esses indicadores piorem sim. Né? O que eu acho que é importante ressaltar desse dado que essa pesquisa traz é um retrato desse momento muito específico e muito peculiar que nós estamos vivendo. Uhum. Né? Não nos parece que é uma tendência, entende? O próprio crime de estupro, ele vinha numa tendência de crescimento desde 2015, um crescimento bastante intenso no estado de São Paulo quase como um todo. E agora tem uma redução abrupta nesse primeiro semestre. Né?
Vamos esperar. A gente espera que não tenha esse aumento, né? Mas, de um lado, a pandemia fez com que esses crimes diminuíssem na região, principalmente no estado de São Paulo. Mas a gente sabe que isso só aconteceu mesmo, acho que por conta dessa pandemia. E nós estamos fechando esse ano, né? A gente fecha esse ano, que é um ano de eleição, e eu acho que esse pode ser um bom termômetro para os novos prefeitos, para os candidatos abordarem aí essa questão dessa violência, não, senhor Rafael?
Perfeitamente. Acho que esse é um dos grandes pontos fortes do ISCV, né? Desse dado que o Instituto Sorapaz produz. Como ele é um dado desagregado, nós temos o indicador do ISCV desde 2014 até o primeiro semestre de 2020 para 139 municípios, ele possibilita que nós possamos olhar para a segurança pública, não nesse grande agregado apenas do estado de São Paulo ou da grande São Paulo, mas dos municípios especificamente, para entender no que eles estão piorando, inclusive. Né? O caso de Campinas é um caso exemplar. Ele tem melhorado, mas o município de Campinas tem melhorado no ISCV geral, no indicador como um todo, mas se nós olharmos desagregado para o dado, nós percebemos que o indicador de homicídios, né, o ISCV Vida, que é composto por homicídios e latrocínios, só tem piorado. Né? Então, isso possibilita o gestor fazer parcerias com o Estado, pensar programas de prevenção. Ó, nosso problema aqui, por exemplo, no município de Campinas, tem sido os homicídios. Como nós vamos lidar com isso? Né? Como nós vamos tratar esse problema?
Fica a dica aí para 10, 11, 12, sei lá eu quantos candidatos nós vamos ter aqui à Prefeitura de Campinas, que olhem, né, com dados importantes como esse, e façam aí um mapeamento, né? Coloquem seus planos de governo. Não adianta só falar, nós vamos diminuir a violência. Ah, tá. Como? Ah, tem muito homicídio aqui em Campinas. Como é que a gente vai diminuir a violência? Vê os dados, né? Converse com o pessoal do Instituto Sul da Paz. Eu acho que a população tem que ser um pouco mais exigente do seu candidato. Não é só falar, nós vamos diminuir a violência. Minha plataforma é a segurança. E a segurança, o que você vai fazer? E muitos não sabem nem o que vão fazer nesse item de segurança. A gente espera que eles possam utilizar esse material. Obrigado, viu, Rafael Rocha? Parabéns pelo trabalho aí do Instituto Sul da Paz, que é muito importante. A gente precisa estar cada vez mais divulgando o trabalho de vocês, viu?